A tipificação do feminicídio assassinato de mulheres em razão do gênero foi sancionada há um ano. A nova lei foi proposta pela CPMI, que investigou a violência contra a mulher. A comissão visitou órgãos de proteção à mulher, como delegacias, procuradorias e tribunais de justiça, e verificou que várias dessas instituições não estavam qualificadas para atender as vítimas. A educação na violência contra a mulher é o tema da reportagem especial desta semana. Conheça também a história de mulheres que sofreram agressões físicas e psicológicas dos parceiros. Ouça agora o último capítulo com Bianca Marinho e Ana Gabriela Brás.
Crime hediondo, delito caracterizado como repugnante, bárbaro ou asqueroso, no qual não é possível conceder anistia, graça, indulto e fiança. Estão no rol desses crimes estupro, latrocínio, homicídio qualificado e, recentemente, o feminicídio. A legislação que considera homicídio qualificado em razão de gênero foi sancionada em março do ano passado. Depois da repercussão da medida, a discussão também foi levada para os mais de 5 milhões de candidatos que fizeram o Exame Nacional do Ensino Médio em 2015. Com o tema A Persistência da Violência contra a Mulher na Sociedade Brasileira, a redação da prova uniu o problema da violência contra a mulher e a educação. Para a deputada Jo Moraes, do PCdoB de Minas Gerais, o conhecimento possibilita a reflexão sobre o preconceito.
Se nós imaginarmos que existe a formação dos primeiros valores, das primeiras atitudes de convivência humana, se dá na sala de aula, no convívio com a escola, a educação formal, sobretudo, ela é o espaço mais importante para conformar esses valores de respeito às mulheres, de respeito ao papel que elas realizam na sociedade e de combate a todo preconceito e a toda ação de violência.
A deputada presidiu a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito que investigou a violência contra a mulher. A comissão ficou em funcionamento entre 2011 e 2013 e visitou órgãos de proteção à mulher, como delegacias, procuradorias e tribunais de justiça. Verificou também que várias dessas instituições não estavam qualificadas para atender as vítimas. Dentre os 13 projetos de lei apresentados pela comissão, está a proposta que originou a Lei do Feminicídio. A comissão também recomendou medidas de mudanças curriculares ao Ministério da Educação. Uma das propostas, de caráter preventivo, determina que haja nas escolas a divulgação e a ênfase no respeito à igualdade de gênero e às minorias.
A formação deste pensamento de respeito às mulheres e aos preconceitos no geral e de combate ao machismo deveria começar na primeira porta da primeira escola que nós abrimos neste país.
Em 2015, a Comissão Permanente Mista de Combate à Violência contra a Mulher foi instalada no Congresso. A deputada Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, é membro da comissão e também autora do projeto de lei que propõe a inclusão anual do debate sobre o tema do combate à violência contra a mulher na programação pedagógica das escolas da rede de educação básica do país.
Ser humano é um ser faltante, ser querente, portanto é um ser que vive e lida com o conflito. Resolver os conflitos sem que haja violência é absolutamente fundamental. Quando você tem a violência doméstica, ela nunca fica nos limites da própria casa, nos limites domésticos. Ela cria uma cultura de violência. Então, nós estamos apresentando um projeto para que todo mês de agosto... E por que o mês de agosto? Porque é o aniversário da Lei Maria da Penha. Para que todo mês de agosto as escolas se dediquem a fazer uma série de atividades para discutir a violência contra a mulher. Ou seja, que se realizem debates, leitura de textos, palestras, apresentação de peças, enfim, que a escola ela se volte para a discussão da violência contra a mulher.
Mas o trabalho de prevenção não soluciona o problema sozinho.
Isso mesmo, Ana. Apesar da importância de inserir o tema nas escolas, é necessário manter e reforçar a penalização de atos violentos, como alerta a deputada Jo Moraes.
Não é suficiente só a atividade nas escolas. Nós, enquanto prevenção, é fundamental a ação no interior das escolas, no conteúdo pedagógico, que a gente possa incorporar o combate ao machismo. Mas é também importante o combate, a repressão aos crimes que se realizam. Então, nós temos a política de prevenção no combate cultural e nós temos a política de repressão àqueles que realizam agressão. Então, nós fazemos a combinação dessas duas atividades, porque se um cara bate numa mulher, agride, quebra a cabeça, dá um corte no rosto e chega até a matar, e não for punido no rigor da lei, o discurso cultural passa a ser insuficiente.
Para uma criança ou adolescente, presenciar a violência doméstica pode provocar danos a longo prazo. A psicóloga Patrícia Amazonas, especialista em educação e gênero, explica que em um grupo de 10 crianças podem existir 10 formas diferentes de reação, mas o trauma, por vezes, desencadeia comportamentos agressivos, de aversão ou de medo.
De maneira geral, a criança pode ou ela se tornar avessa à agressividade, né, por presenciar, vamos supor que ela tem uma relação mais próxima com a mãe e tal, então ela pode criar um comportamento de se fechar, né? De ter dificuldade de se relacionar, criar abusos no sentido de ficar abusada, ficar enjoada, ficar irritada diante de figuras masculinas ou de autoridades. Ou ela pode, num outro extremo, se ela tem, por exemplo, uma identificação muito grande com a figura paterna, se tornar ou reproduzir, né, se tornando agressiva como a figura do pai. E isso, o que é interessante, é independente de se é um menino ou uma menina. Então, pode ter esse tipo de dano. Assim como a criança, ela pode cair nas notas escolares, ela pode ter dificuldades afetivas, né, no trato com as pessoas, né, ela pode expressar, né, essa agressividade de uma outra forma, que não seja só na violência física, né. Alguns dos danos são esses, que podem, dependendo, né, do como isso é vivido, se estender e, por exemplo, ele se tornar um adulto com a fobia ou desenvolver uma ansiedade exacerbada ou um quadro depressivo.
Uma dona de casa de Curitiba, que não quis ser identificada, sofreu agressão física e psicológica do ex-parceiro durante 14 anos. Ela é mãe de duas crianças. A filha caçula é fruto do relacionamento com o agressor. A dona de casa, que está separada há 2 anos, se preocupa com o filho mais velho e espera um futuro mais seguro para a menina.
O meu filho, ele acompanhou muito, né? Acompanhou tudo que eu passei. Então hoje ele fala que se o dia que ele arrumar uma mulher, ele jamais vai fazer isso. Eu acho que tudo depende da geração de hoje. Se os pais souberem educar e mostrar para os filhos o que não se deve fazer, a geração futura vai ser bem melhor.
O projeto de lei que estabelece diretrizes para a educação nacional, com o objetivo de especificar a necessidade de conteúdos curriculares de respeito à igualdade de gênero e na prevenção e enfrentamento da violência doméstica, de autoria da CPI que investigou a situação da violência contra a mulher no Brasil, aguarda a votação no plenário da Câmara. Já a proposta que pretende incluir a discussão sobre o combate à violência contra a mulher nas escolas, de autoria da deputada Érica Cocai, tramita na Comissão de Educação. Da Rádio Câmara de Brasília, Bianca Marinho
e Ana Gabriela Braz.
Me deixem cantar até o fim, me deixem cantar, me deixem cantar até o fim.
Termina aqui a série especial sobre educação no combate à violência contra a mulher. A reportagem especial teve trabalhos técnicos de Marinho Magalhães e Paulino Souza, edição de Mauro Ticherini e reportagens de Ana Gabriela Braz e Bianca Marinho. A reportagem especial é apresentada de segunda a sexta-feira em 3 horários, no programa Com a Palavra, às 11h30 da noite e às 3 da manhã. Você também pode conferir a série completa no site da Rádio Câmara. Acesse www.radio.câmara.leg.br. Reportagem especial.